Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sou sócio e presidente na Adventures e por aqui você já sabe como é que funciona. A gente conversa com profissionais das maiores marcas do Brasil e do mundo, sempre tentando entender como é que eles pensam em suas estratégias de sucesso. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no @edwin.nsjr e também seguir Adventures no @theadventures.inc. Esse é o episódio de hoje. Tem mais de 25 anos de mercado. A maior parte da sua carreira passou por gigantes do mercado, como o Diageo, o Boticário. Desde 2020, lidera o marketing da Mondelez. Você certamente já ouviu ou é fã de uma das marcas que ele toca, como Lacta, Peace, Trident, Halls, Clube Social, Oreo, Tang, entre outras. Então, pô, seja muito bem-vindo ao nosso CMO Playbook, Álvaro Garcia. Tudo bom, Álvaro?
Tudo bem, Edwin. Prazer estar aqui com vocês.
Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E aí, Álvaro, assim, eu sempre gosto de começar nossos papos aqui, tentando entender um pouquinho, dar um pouco mais de contexto no convidado que está sentado aqui na cadeira. Porque, pô, para sentar nessa cadeira que você está hoje, né, das maiores empresas multinacionais, multimarcas e tudo mais, cara, como é que você chegou até aí? Acho que é legal dar um panorama, se apresentar aqui pro pessoal. Passou ali por Diageo, por quem disse Berenice. Como é que foi um pouco do teu histórico aí? Conta pra gente.
Legal, conto assim rapidamente, né? Então, eu sou formado em administração de empresas, comecei minha carreira como trainee na Kellogg's, trabalhei 5 anos na Kellogg's, 4 anos desses 5 anos em marketing e depois 1 ano em vendas, que foi uma experiência muito legal. E aí, quando eu estava em vendas na Kellogg's, eu fui convidado pela Diageo para trabalhar na Diageo, entrei nesse mundo de bebidas, de eventos, etc. Fiquei 16 anos. Nesses 16 anos de Diageo, uma parte Brasil, Paraguai, Uruguai, uma parte América Latina, então posições diferentes, sempre em marketing. Aí depois desse tempo todo na Diageo, minha última posição lá era o VP de marketing, né, para Brasil, Paraguai, Uruguai, eu fui convidado pelo Grupo Boticário para assumir uma posição muito diferente, né, para sair do marketing e assumir uma business unit. E na época, quem disse Berenice, então completamente diferente da minha expertise, trabalhar com franquia, loja em shopping, vender maquiagem, beleza. Então, uma experiência super desafiadora, super interessante, adorei. Fiquei 2 anos e meio no Grupo Boticário. E aí, depois, fui convidado para vir para a Mondelez, já faz mais ou menos 2 anos. E aí, com essa posição de VP de marketing, que é uma posição que não existia na Mondelez antes, então, foi uma mudança de estrutura que aconteceu em 2019. E aí, criou-se essa posição de VP de marketing. E eu, desde então, estou aqui no mundo das delícias, né? Na Mondelez. Estou me divertindo aqui bastante aí com nossas marcas, com as ações e tudo mais. Sou casado, tenho um filho de 12 anos, então eu sou um pouquinho de mim.
Pô, maravilha, Álvaro, obrigado pela introdução. E aí vamos começar a falar um pouquinho sobre essa tua posição de VP hoje. Né? Assim, dentro do seu escopo, cara, você tem a árdua missão de liderar todas as marcas e seus diretores de marketing ali dentro. Cara, como é que você atua hoje, porque são muitas marcas diferentes, com posicionamentos diferentes, com momentos de mercado diferente. Como é que você dá conta disso tudo, né? Conta pra gente qual é o mistério aí.
Não, esse é um desafio bom de ter, né, Edwin, que a gente brinca, porque a Mondelez hoje ela tem participação em muitas categorias. A gente é líder em chocolate, líder em gomas, líder em balas, a gente é número 2 em biscoito, a gente trabalha em fermentos, gelatinas, então em bebidas em pó, né, com Tang, líderes também ali. Então, isso é uma fortaleza que a gente tem, mas pegando o seu ponto, o nosso desafio é a gestão de portfólio, de investimento, que a gente prioriza. Então, acho que não tem um segredo, nada rocket science aqui. Eu acho, primeiro, a gente tem uma definição de visão, onde nós queremos chegar e quais são as prioridades da companhia muito bem estabelecidas. Uhum. Então, isso ajuda a gente a tomar decisões de investimento. E a gente procura fazer reuniões de priorização, não só anuais, mas a cada 4, para garantir que a gente está mantendo a alocação no lugar certo e fazendo ajustes no caso necessários. Então, esse é o segundo ponto aí na história. Então, essa é mais ou menos isso. E outra coisa também que eu faço muito é contar muito com o time. Uhum. Né? Então, para tocar tantas coisas diferentes, com tantas realidades diferentes, eu tenho um time muito bom que consegue se aprofundar nas suas categorias, nas suas marcas, para garantir que a gente consiga ter soluções diferentes que atendam aquela necessidade, aquele consumidor ou aquela marca em específico.
No final do dia, pessoas qualquer tipo de negócio é people business, né? Não tem para onde fugir. E Na minha carreira, eu já liderei marcas também, só que não uma empresa com várias marcas. Sempre liderei marca, uma marca única, né? E, cara, liderar uma marca já é um trabalho muito, muito difícil, né? Você precisa entender o público daquela marca, em que momento que ela está, quando é que você vai puxar investimento, que tipo de promoção você vai fazer. E, pô, e na Mondelez, né, cada marca está segmentada por um público diferente, como a gente já falou aqui um pouquinho. Mas a questão agora é, pô, como é que numa empresa, numa companhia com tantas marcas, você consegue manter a essência da companhia, né? Porque mais do que marcas, vocês são uma companhia que, pô, que tem seus valores, você tem suas pessoas, tem seu plano de crescimento ali de carreira. Como é que você consegue ser tão micro a ponto de entender cada marca, mas, por outro lado, você tem que ser mais macro e olhar a floresta toda para levar a companhia para onde você falou, né? Com as suas metas, com os seus desafios.
O grande propósito da Mondelez é empoderar as pessoas a consumir snack da maneira correta, né? Empower people to snack right. E a gente faz isso oferecendo o snack certo, na hora certa, feito da maneira certa. E esses princípios, eles permeiam todas as marcas, né? Então, o snack certo, feito da maneira certa e na hora certa, isso vale para todas as marcas. A maneira como isso vai ser trazido para a realidade, aí sim, depende da marca, da categoria. Então, uhum, essa que é a beleza, né? Então, acho que como grande propósito da Mondelez abrange a todos, e também como líderes em snack, nosso papel é, mais do que ganhar pedaço da torta, é aumentar a torta, né? Como é que a gente aumenta, como é que a gente cresce o mercado de snacks, como é que a gente cria o futuro de snacks. E cada marca, ela tem que ter sua liberdade para entender profundamente o seu consumidor e ter uma solução que funcione para aquela marca, para aquela, uhum, categoria, que com certeza vai ser diferente da outra. Então, essa é a maneira que a gente procura equilibrar os dois lados, né? Uma visão maior companhia e garantir que cada marca tenha a sua liberdade para construir, para se conectar com o consumidor da sua forma.
E essas marcas, elas hoje, vocês têm uma liberdade, né? Por serem uma empresa multinacional, vocês têm liberdade para tropicalizações e entender mais a cultura local, sabores novos. Como é que funciona esse relacionamento com, vamos dizer assim, a marca mãe lá fora?
É uma das grandes mudanças que a Mondelez fez, né, 2-3 anos atrás, quando foi criando a minha posição e etc., foi adotar um modelo que a gente chama de local first, but not only. Né? Então, a parte local primeiro, mas não só local. O que quer dizer isso na prática? As BUs têm muita autonomia para tomar todas as decisões. Decisões, fazer campanha, ajustar a embalagem, definir ações, promoções, alocação de recursos. Isso é tudo definição da BU. O que a gente tem de benefício é fazer parte de uma empresa global em que a gente pode aprender com erros de outros lugares, pegar inovações que funcionaram, se conectar com, trocar informações. Então, o time global hoje da Mondelez, por exemplo, das marcas, é um time pequeno, sênior, que trabalha muito mais numa parte de estratégia do que entra em produções, embalagem. Então, esse para mim é um formato, já trabalhei em outras empresas multinacionais, que para mim é meio que único da Mondelez. Nos dá muita liberdade, muita velocidade de decisão aqui e muita conexão com o que interessa para o brasileiro, né? E não alguma coisa que venha pasteurizada, que a gente tem que adaptar, que não necessariamente fica dentro do que precisaria para o negócio funcionar, né?
Tem que ter velocidade e flexibilidade, né? Para deixar quem conhece do mercado tomar as decisões mais corretas, né? Que julguem serem mais corretas. E essa é uma coisa que eu sempre gosto de saber, né? Como é que você pensa como é que você busca os parceiros para estarem nas suas marcas? E os parceiros podem ser fornecedores, mas principalmente agências de comunicação, de publicidade, porque assim, são várias marcas, vocês atuam com várias agências diferentes para cada marca. Como é que vocês fazem esse cross de, puta, essa agência aqui é ideal para essa marca aqui, puta, tá na hora de talvez ir para outra agência? Como é que vocês pensam a agência que, cara, que é uma decisão importante ali de pro sucesso da marca, pro crescimento, pro ganho de awareness, pro ganho de venda?
Na parte de agências, mais nossas parceiras de comunicação, vamos chamar assim, tem um alinhamento global de grupos de mídia, né? Então, tem grupos para algumas categorias e um grupo para outras categorias. Então, no Brasil, a gente trabalha com a David para parte das nossas marcas e com a Léo Burnet para outra parte das marcas. Além dessas duas agências, a gente escolheu buscar uma agência especializada em marketing de performance, que é a Juicy. E ela trabalha para todas as marcas. A gente tem liberdade para encontrar nossa agência de PR, trabalhamos com a Lores. A gente trabalha com a Media Monks para a parte de produção. Então, a gente tem esse alinhamento de grupos de mídia, liberdade para definir a agência que faz sentido para o Brasil dentro desses grupos, e a parte dessas duas grandes agências, a gente trabalha com total liberdade. Mas construindo no seu ponto, Edwin, a gente vê parcerias muito além dessas agências do núcleo central, né? A gente tem muita parceria com todos os grupos, os grandes grupos de mídia, né? Então, Globo, Google, Meta, Twitter, TikTok, são parceiros estratégicos nossos, a gente senta junto, define plano juntos, testa coisa junto. E a gente tem feito muitas parcerias também com marcas diferentes e com outras companhias. Então, trago um exemplo, dois exemplos recentes, que talvez para trazer um pouco, comecei a trazer um pouco de cor aqui de exemplos para a nossa conversa. Nós acabamos de fazer uma parceria com o Castelo Rá-Tim-Bum, Oreo Castelo Rá-Tim-Bum. Né? Oreo é uma marca enorme, global, uma marca de biscoitos globalmente, fala de família, fala de continuar brincando com seus filhos, a ideia de incentivar esse lado brincante. A gente falou, poxa, como é que a gente inspira os pais a continuarem brincando com seus filhos hoje no Brasil? Vamos trazer um ícone da infância dos pais, que é o Castelo Rá-Tim-Bum. Conversamos com o pessoal do Castelo, com o pessoal da TV Cultura, replicamos o cenário, chamamos os atores originais, produtores originais. Então, super parceria, está no ar agora, uma ideia incrível, construída a várias mãos. Outro exemplo, né? Fiz uma parceria agora com o Boticário, né? Com o Bubalu. Eles têm uma linha chamada Cuide-se Bem. Foi incrível. Fizemos há dois anos atrás, há um ano e meio atrás, e foi um sucesso, explodiu, vendeu tudo na pré-venda, né? A linha Cuide-se Bem com aroma Babalu. Fizemos uma segunda linha, segunda leva agora, também explodiu, vendeu tudo em um mês. Então, a gente também procura fazer parcerias que façam sentido para nós, para os parceiros e principalmente para os nossos consumidores.
Cara, super legal. E vocês trabalham muito com nostalgia, né, cara? E mexe muito com a pessoa isso. É, eu tenho 41 anos, então, assim, vivi tudo isso. E você faz muito collab também, né? Eu vi que, pô, você faz com a Havaianas, Globoplay. É, e esse processo criativo deve ser super gostoso, porque cada marca tem o seu público, cada marca tem o seu limite até onde pode ir na brincadeira, né? E hoje é uma parceria muito legal, então, que vocês fazem provavelmente com essas agências, com os parceiros de comunicação. E, cara, você mencionou ali David, tá? Sou fãzaço dos caras, eles realmente são uma puta de um veículo ali para levantar marcas, gosto muito deles, ficou uma escolha super assertiva. E aí, quando a gente fala um pouquinho desse momento novo que a gente está no mercado, e você está aí sentado há dois anos, né? Então você chegou ali no momento pandêmico, né? Por essa pandemia acontecendo. Cada vez mais eu tenho sentido que as marcas têm tentado falar direto com o seu consumidor final, né? Para criar um relacionamento, para ter os dados dele, que hoje em dia, dado é ouro, né? E no modelo de negócio de vocês, vocês têm muito intermediários no meio, né? Então, os grandes varejistas, supermercados e sites de e-commerce que vendem seus produtos. Como é que vocês pensam aí dentro essa estratégia de falar direto com o consumidor? E se é algo relevante que vocês estão buscando aumentar um pouco mais esse leque?
A gente tem uma leitura do marketing aqui internamente que a gente usa até uma outra palavra. A gente fala que a gente tem que parar de fazer marketing e passar a fazer humaning. Uhum. O que quer dizer essa brincadeira de palavras? O humaning tem dois grandes princípios. Um é deixar de pensar no mercado como um todo e cada vez mais pensar no indivíduo. Né? Então, você deixa de pensar no mercado e pensa mais no indivíduo, o ser humano. E dois, é pensar o ser humano de uma forma mais integral, mais integrada, integral, não só como consumidor. Então, esses dois princípios, eles puxam muito da exigência, pegando um pouco da sua pergunta, que é, eu tenho que cada vez mais entender as pessoas de uma forma mais profunda e mais unitária. E para eu fazer, eu tenho que adequar minha comunicação, minha relação também, dessa maneira. Então, esse é um princípio que a gente acredita muito nisso, a gente tem até um nome, a gente chama de Empathy at Scale, né? Empatia em escala. A gente quer falar individualmente com as pessoas, mas em escala para poder mover a agulha. E partindo desse princípio, a gente tem movido vários experimentos, investimentos para que a coisa funcione. Tanto de investimentos internos de tecnologia, quanto também através de parceiros. Então, exemplos. A gente fez um trabalho com o Google fantástico, com o Tang. Então, Tang é uma marca que fala do futuro das crianças, né? O futuro não vem pronto, e Tang está aí para ajudar a construir o futuro das crianças e tal. E tem, fala de parentalidade. A gente falou, poxa, vamos entender com o Google quais são as grandes dúvidas que as pessoas têm em relação à parentalidade. E a gente fez uma super pesquisa no banco de dados do Google, que é gigante, para entender todos esses dramas da parentalidade. Uhum. Chegamos lá, sei lá, 20 perguntas e dúvidas. Aí fomos buscar psicólogos para entender quais são as respostas, como é que a gente poderia tocar nesses pontos. Aí também tivemos vários. Também clusterizamos quais são os tipos de pais e mães, né? Os grupos. Com essa brincadeira, sei lá, 20 dúvidas de parentalidade, 20 clusters, nós chegamos a criar mais de 200 comunicações personalizadas que, se você é aquele perfil de pai com aquela dúvida, você recebeu uma mensagem Tang. Uhum. Se você é um perfil diferente, conta outra mensagem. Então, super trabalho com um parceiro de empatia em escala. Fizemos trabalhos semelhantes com o Twitter, por exemplo. Então, fizemos um trabalho com a Globo, pela primeira vez, um produto offline, né? Sentamos com a Globo e falou, poxa, a gente quer fazer uma teorização de um comercial de óleo ligado ao programa que você estiver assistindo. Em vez de ter lá o comercial de óleo normal, depois de uma novela, depois de um filme, a gente quer botar algum conteúdo ligado àquele tema. E foi um super desafio para a Globo, eles não tinham nem tecnologia interna para fazer isso. E eles toparam o desafio com a gente fez um experimento, onde você tinha lá, sei lá, a receita de pipoca de óleo da galáxia, se era um filme sobre Jornal das Estrelas. Aí tinha a pipoca de óleo, sei lá, da novela. Então, foram outra experiência. Então, resumindo a resposta, a gente tem isso como princípio, não tem uma solução única, porque a gente não tem o contato direto com o consumidor, porque a gente não tem um e-commerce próprio, etc. Mas a gente está procurando fazer isso através dos nossos parceiros.
Legal. E nem buscam ter essa venda direta de e-commerce com o consumidor?
A gente tem hoje... como é que funciona o nosso e-commerce? Né? A gente tem hoje um e-commerce proprietário, que é a Loja Lacta, e que ela funciona muito bem na Páscoa. Mas o que acontece é que o hábito do consumidor para comprar snacks, o snack não é um fim. Dificilmente a pessoa vai comprar um snack no e-commerce, né? Acaba sendo parte de uma cesta. Diferente de um produto de beleza que você vai comprar, você tem um destino, snack é mais difícil. Então a nossa estratégia de e-commerce, ela passa muito por estar presente da melhor forma nas cestas de todos os nossos parceiros. Então a gente atua hoje com mais de 2.000 parceiros de e-commerce, desde os Let's Milers, os especialistas, os supermercados locais, nacionais, regionais. E dentro da plataforma deles, a gente procura oferecer a melhor experiência com os nossos snacks. Então, isso dificulta um pouco essa questão do dado proprietário.
Sim.
Por isso que a gente tem que trabalhar num ecossistema mesmo e contar muito com as parcerias.
Legal. E distribuir chocolate e produtos perecíveis pelo Brasil não deve ser mole, que é um continente o negócio, né? Eu já operei a cadeia de food service, eu sei que é muito difícil. E tem que ter muitos bons parceiros para fazer isso acontecer. E além dos cases, né, que, como você falou, de Oreo, né, você tem investido também muito em comunicação de outras marcas, né? Pô, Clube Social, se eu não me engano, olha só, eu não sei nem se tá no Rock in Rio agora o Clube Social, tá? Mas vocês sempre tiveram. Então, assim, eu sempre lembrei de Clube Social em Rock in Rio. Trident, vocês estão focando agora no universo mais de games. Você falou de Bubalu, né, para atrair novas gerações. Cara, como é que vocês estão vendo a ligação de marcas com essa geração nova? Que essa geração nova, cara, ela é uma geração que a gente tem que ser muito, muito fiel e cuidadoso na chamar a atenção deles. Porque hoje em dia, cara, se você pega o teu celular agora aí, você é impactado em 2 minutos com mais de 100 coisas diferentes. E, cabe a você querer ou não... ler sobre alguma coisa, ou ver uma propaganda, ou o que for. Então, cada vez mais as pessoas estão tendo menos tempo e estão sendo mais seletivas no conteúdo que elas absorvem, né? Que elas consomem. Então, assim, aí é a pergunta que eu sempre faço aqui, cara, que eu gosto, né, do lado da agência aqui. A gente tenta sempre, a gente tem um lema aqui que a criatividade é a variável do sucesso, e a gente tenta sempre entreter e não interromper. Porque ninguém quer ser interrompido, né? Então, a verdade é essa. Você, tá sendo... É meio invasivo você se interromper. Você entra no YouTube para ver um vídeo, sei lá, sobre futebol, e você é interrompido com um negócio que não tem nada a ver com você. Né? Você se sente meio afrontado com aquilo ali. Então, acho que para mim, o grande desafio das marcas hoje é você entreter o teu consumidor de uma maneira natural, como você falou ali, né? Como é que está inserido na novela, como é que está inserido num contexto, e não simplesmente pagar milhões de reais para estar no anúncio do Jornal Nacional, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Pô, como é que vocês lidam com isso aí dentro?
Perfeito. Olha, a gente acredita muito no tripé de um branding, né? Perfeito. Acho que o primeiro é entender profundamente o seu consumidor. Cada consumidor é diferente do outro, cada pessoa é diferente da outra. Então, atendimento profundo daquela marca, daquele consumidor, daquelas pessoas. A segunda coisa é, você tem que saber muito bem, tem que ter uma consistência de marca, né? Então, o que é a sua marca? O que ela se propõe? Qual é o propósito da sua marca? Qual é o tom de voz da sua marca? Então, a marca ela tem que ter uma consistência em todos os seus aspectos. E o terceiro pilar é um pouco, exatamente como você comentou, buscar formas únicas para entrar na cultura e entrar no dia a dia dessas pessoas, conectar esses dois mundos, da consistência da marca com o que o consumidor procura. Isso nos dá muita liberdade de fazer coisas diferentes. Então, você tocou 3 marcas que são legais eu comentar, porque são soluções totalmente diferentes que a gente buscou para falar com seus públicos. Então, Clube Social. Clube Social é uma marca que tem uma pegada muito urbana, né? Então, aquele biscoitinho que você põe no bolso, você vai, leva no seu corre, você abre, aquela energiazinha do dia. A gente falou, pô, o território dessa marca, essa pegada urbana, essa pegada street, essa pegada grafite. Então, a gente construiu toda a marca ao redor desse universo. E como é que a gente fez isso? A gente trouxe parceiros. Então, a nossa campanha, a gente chamou o coletivo Heavy Baile, foi toda produzida com os caras. Na hora de fazer o clipe, a gente convidou produtores, todos da cena urbana. Uhum. A gente patrocinou agora a Copa Breaking Dance, né, com o Clube Social. A gente patrocina alguns grafiteiros. Então, a gente entrou nesse universo e a gente está construindo a marca em participação dessas pessoas que vivem esse universo. Está sendo um super sucesso, legal. A marca está indo super bem. É, Bubalu. Bubalu é uma marca nostálgica e a gente acabou de entrar em balas macias, né? Então, também é uma outra expansão de marca. Como é que a gente resolveu construir essa marca? A gente falou, bom, essa é uma marca para um público teenager, né? 13, 14, 15 anos. Essas pessoas têm um hábito de consumo de mídia, de conteúdo, muito diferente das pessoas até um pouco mais velhas. É. Esses caras são no TikTok, esses caras estão numa outra pegada. Então, a gente falou, não vamos construir Bubalu de uma forma tradicional. A gente vai construir essa marca totalmente através de criadores, principalmente no TikTok. Então, liberdade total para esses caras. A gente vai ter um briefing mais aberto, esses caras vão poder criar. Então, a marca está sendo construída 100%, quase sem limites, dentro desse universo. Então, o desafio para a gente aqui dentro é como é que a gente mede isso, como é que a gente justifica isso, mas tem sido uma super experiência, super legal. Trident, né? Outro exemplo. Pô, a pegada era uma geração também super jovem, queremos entrar nesse universo. Uma das paixões é o game, né? A parte de games, não precisa nem falar, explodindo no Brasil. Para a gente entrar nisso, a gente falou, a gente precisa entrar com propriedade também. Então, primeira coisa, fomos casar também com pessoas que entendem, que sabem do assunto. A gente acabou buscando soluções que não são invasivas. Então, exemplo, a gente tem uma das ações de maior sucesso que a gente tem com o Trident, é a Gank de Trident. Então, a gente emprestou esse termo do jogo, a gente convida, qual que é a nossa ação? A gente convida gamers famosos e os caras invadem lives de games, de gamers iniciantes. Então, emprestam uma audiência gigante para esses caras. Então, isso já virou um negócio legal dentro do meio de gamers, porque é um ajudando o outro. Enfim, acho que são exemplos de soluções diferentes, mas que funcionam bem para aquele público e para aquela marca.
Cara, você tocou num ponto que eu acredito muito, assim, né? Porque a gente tem que acreditar que, primeiro, a gente fez uma escolha assertiva no nosso público e que a gente está escolhendo as pessoas certas para serem os creators ou influenciadores daquela marca e deixar eles produzindo conteúdo, porque a pior coisa que tem é um diretor de marketing, pô, pagar uma grana para um influenciador e o diretor quer dizer como é que ele tem que falar da marca dele. Não, ele sabe como falar com o público dele, né? Então, acho que é um pouco disso que você fez por aí. Não tem nada contra Juliette nem Estácio de Sá, mas a Estácio de Sá, pô, pagou uma grana para Juliette botar a cara ali. Puta, será que ela é o público correto para aquilo ali? Será que ela está fazendo da maneira correta? Eu acho que essa tua estratégia de ir no nicho, de tentar entender, pô, bota o gamer, pô, quem já tá vivendo na pele aquele negócio, é a vida dele aquilo ali, né? A vida dele é jogar game, pô, pra ele é fácil, naturalmente, ele vai conseguir falar daquilo ali. Cara, acho que eu tô achando brilhante as estratégias. E sempre quando a gente fala de estratégia, de marca, um assunto, cara, que me deixa muito, muito excitado, assim, é a parte de concorrência, né? Porque eu sempre adorei esse mercado de concorrência, puta, jogada de um concorrente com outro, brincadeiras, pô, no bom sentido, assim, de mercado. E quando você fala de tantas marcas que vocês têm hoje dentro da companhia, pô, a quantidade de concorrência é imensa também, né? Como é que vocês lidam com a concorrência, cara? Isso é uma coisa que eu acho legal falar.
Cara, eu acho fundamental a boa concorrência. Eu acho que deixa você alerta, faz você pensar, te incomoda, te provoca. Então, a gente tem a sorte de ter concorrentes grandes, concorrentes sérios em todas as categorias que a gente joga, né? E para mim, é como eu falei, a maneira como a gente encara é uma competição super saudável e uma vontade de ganhar, de fazer antes, de antecipar, de fazer mais rápido. Então, quando alguém sai na frente, gera aquela sensação de não acredito que nós não saímos na frente nisso, ou quando a gente consegue lançar alguma coisa antes, ou fazer uma coisa, pô, que legal, estamos na frente. Então, eu acho a concorrência fundamental. Eu acho fundamental, principalmente quando é uma concorrência séria, ética, que é, por sorte, nas categorias que a gente joga, todos os concorrentes são grandes, sérios, éticos, e que nos desafiam de uma maneira positiva, né? E a forma como a gente lida é Nielsen, é olhar para os caras, é antecipar, é tentar sair na frente. Então, é parte da nossa... é um input importantíssimo para a nossa decisão estratégica, sem dúvida nenhuma.
Eu acho que eu sempre olhei a concorrência com, pô, onde é que esse cara é bom? Onde ele é bom, quer dizer, onde eu tenho que melhorar, né? E é isso. Então, você consegue crescer se você está próximo do teu concorrente. E aí, cara, indo para mais uma fase final que o nosso papo, é, todo mundo está querendo investir em metaverso, Web3, ninguém sabe muito bem o que é isso, é meio que a internet discada da década de 90, o pessoal está com medo de botar dinheiro, bota dinheiro e não vê retorno rápido. Cara, com tanta marca na mão, com certeza vocês, é um assunto que vocês falam aí dentro, é, de como é que vocês podem ter alguma marca que desponte nessa tecnologia, que seja pioneira em alguma coisa, esteja na vanguarda desse universo novo que está se criando por aí. É, como é que vocês tratam esse assunto aí dentro? Porque acho que está todo mundo tentando acertar uma coisa que ninguém sabe o que vai virar na verdade, né?
É isso. Bom, a gente tem, como eu comentei antes, né, nossa posição, a gente vê muito o nosso papel de criar o futuro de snacks. E para criar o futuro, você tem que ter um espírito de experimentação, né, de testar, de estar na frente. Então, a gente tem total dentro do nosso escopo testar coisas novas, experimentar coisas novas. Ao mesmo tempo, testar por testar também, sem ter uma ideia por trás, não faz sentido. Então, acho que a ideia vem antes, e aí você testa usando alguma tecnologia nova, alguma coisa nova, para ver se aquilo resolve aquela ideia e tal. Então, exemplos de coisas que a gente vem testando. Metaverso. A gente testou nessa Páscoa desse ano, por exemplo, uma versão da nossa loja de e-commerce da Lacta no metaverso. Né? Então, ela replicava uma loja física, a pessoa podia entrar lá, visitar. Foi uma experiência embrionária, de 1.0, o metaverso 1.0, né? Uhum. Mas foi super legal pra gente, pra aprender, pra ver como é que era a conversão das pessoas que entravam nessa parte ou não, etc. Então foi legal, tivemos um monte de aprendizado, de experiência de e-commerce que a gente tá levando pra frente. A parte de NFT, por exemplo, a gente tem tido algumas conversas da Mondelez globalmente sobre isso, e a gente decidiu que tem alguns testes sendo feitos, e essa é a vantagem de uma empresa multinacional, né? Uhum. Então, algumas, principalmente nos Estados Unidos, a gente está testando alguns projetos com NFT. A gente decidiu no Brasil, vamos pagar para ver, vamos esperar os caras fazerem, e a gente aprende e vê aqui. Então, resumindo, super abertos a experimentar essas coisas, mas a gente está buscando sempre uma ideia que justifique a gente botar a mão nas tecnologias e com um espírito de experimentação, né? Para que um dia a gente consiga chegar e falar, putz, achamos alguma coisa que vai mover a agulha no futuro, mas tem que começar a testar alguma coisa agora.
Pô, legal. Pô, super bacana, Álvaro. E assim, a última pergunta que eu sempre gosto de fazer é a seguinte. Pô, para chegar na cadeira que você chegou, eu sempre gosto de tentar entender um pouquinho a pessoa por trás do cargo de VP, né? E geralmente, as pessoas que sentam aqui falam que conseguem se manter atualizada e no seu dia a dia sempre tem duas coisas. Gostam de estar sempre conhecendo pessoas novas, lendo, para estar sempre, né, aflorado ali a parte de conteúdo. E a outra é esporte. Você está nos dois?
Eu estou um pouquinho dos dois também. Viu? Eu gosto muito de... Muito conectado com vários fóruns, né? Eu participo da ABA, por exemplo. Uhum. Assisto muitos podcasts, né, como o de vocês, que eu acho fantástico, para também ver de pares do mercado. Participo sempre de fóruns de troca de informação. Acho que aí me alimento muito dali, por exemplo. Eu sou um cara que gosta de jogar tênis, então eu sou tenista nas horas vagas, sou gamer também, né? Então eu gosto de jogar game também, comecei a jogar na pandemia com meu filho, hoje é parte dos meus hobbies, e acho que é um pouco dessa maneira aí que são os meus dois grandes lados aí da moeda. Tirando isso, né, meu histórico da Diageo, né? Gosto de um barzinho, gosto, né, de tomar um drinkzinho, me divertir com os amigos no final de semana, que ninguém é de ferro também, né?
Vou te chamar pra tomar um negócio pra gente competir num game aí. Eu gosto de jogar FIFA, cara, mas assim, eu apanho tanto da garotada, cara, porque eu treino, sei lá, uma vez por semana, durante uma hora. Aí quando eu vou jogar, deve ser alguém de 12 anos, o teu filho, me dando couro aqui no online.
Mas é sempre assim, eu também nem penso mais em ganhar. Eu tô lá pra apanhar mesmo, né? E me divertir.
Amorão, pô, super obrigado, cara. Desejo o máximo sucesso pra você.
Muito obrigado, foi um prazer participar aqui com vocês.
Valeu, abração. Tchau, tchau.
Abraço.
Esse foi mais um episódio do The CMO Playbook. Espero que tenham gostado de mais uma troca de conhecimentos e experiências. E para a gente continuar conectado, não esquece de tirar aquele print do seu play desse episódio e me marcar lá no Instagram, no @edwin.nsjr, deixando aquelas 5 estrelas na plataforma em que você está escutando a gente. Espero você no próximo episódio.